You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Tá gravando.
Ok. Então vamos lá.
Esse, primeira pera, pergunta só precisa deixar registrado que esse é o 8º podcast que a gente grava e não vai pro ar jamais, né?
Não, esse aqui vai pro ar.
Vamos esse vai?
Seguinte, então combina. Vamos. Esse vai pro ar.
Fechado, então.
Vamos pro ar.
Então vamos escolher a data já. Pera. Calma, vamos organizar essa porra.
Digo, mas isso aqui é só é um episódiozinho só, tipo assim, é pequeno. Só tá. Um snap.
Fechado.
É só um add-on.
Quando vai chamar bate-bola com Rose Grace.
Bate-bola.
É aquilo é da Marília Gabriela, não é inovador, né? Ela tinha um quadro que era o bate-bola, né?
Ok.
É só a ideia, entendeu?
Entendi.
Vai pro ar, eu vou tentar fugir das lutas, tá? Então, peraí.
Perguntas quentes.
11,
perguntas
14.
Quentes, perguntas fervendas.
Vai pro ar dia 22 de julho, tá? Uma quarta-feira. Fechou?
Uhul, perfeito.
Então vai. Então
vamos lá.
Bora.
Vamos fazer. Ó, são perguntas queimadas. Aquela daquele show da Ellen DeGeneres. Perguntas quentes, tá?
A Ellen DeGeneres é aquela loira.
Exatamente.
Eu vou de cabelo curto.
Exatamente.
Eu vou me manter. Eu vou parar por aí. É.
O que o seu cachorro pensa de você, Rafa?
Puta, ele me odeia, cara. Eu sou o único. Não, ele é bonzinho. Eu tenho um French Bulldog. Mas, tipo, ele gosta de mim e eu amo aquele cachorro. Mas eu sou o único da casa que dá bronca nele. Então ele não. Se eu chamar e a Nádia chamar, ele praticamente ignora a minha existência e ele vai pra Nádia, entendeu? Se tô só eu e ele não tem opção nenhuma, aí ele vem, ele pula em mim, ele vem no meu colo e tal. Mas.
Você é a última opção.
Eu sou exata. Ele gosta até da gata mais do que ele gosta de mim.
É. Pô, tá rough a tua vida.
Pô,
aí,
é foda, cara. É foda.
Então você leva ele pra passear,
quer
nada,
ver?
Né?
Eu vou até mostrar aqui, ó. Ele com a gata, quer ver? Olha aqui. Olha a figura. Dá uma olhada. Ele fica ali, deitado com a... Ele acha que... Eu tenho certeza, eu sou convencido de que ele acha que ele é um gato, ó.
Cara, que fofo, cara.
Você sabe por quê?
Que gracinha.
Porque a gente pegou ele pequenininho, assim, tipo, sei lá, um mês. Logo que pode pegar, né? E desde pequenininho, ele tinha uma gata aqui. Então, porra, ela já era velha. E eu acho que ele acha que ele é aquele mesmo bicho ali, entendeu? Então ele dorme no sofá o dia inteiro, ronca alto pra caralho. E eu sou o único que dá esporro nele. Então eu falo, não, vai pra lá. Chama ele de vira-lata. Vai pra lá, seu vira-lata. Aí...
Que maldade.
Aí... Então ele tem um problema. Então ele deve achar que eu sou um cuzão.
Ah! Não, eu tenho uma gata aqui. O que ela acha de mim? Ela fala, ih, essa moça aí é que manda todo mundo limpar minha caixa da areia. E ela que me alimenta quando eu tô vazia. Ela que abre as portas pra mim quando eu fico scratch tentando entrar e ninguém abre.
Ela sai na rua?
Ela sai aqui no prédio, ela fica dentro do prédio. Todo mundo conhece a gata. Ela saía na rua. Aí um dia essa gata sumiu. E aí eu fiquei desesperada. A gata é da minha filha, da Hayley. Mas eu fiquei desesperada atrás da gata e não deixei ela sair mais na rua, não. Mas ela ficava deitada aqui na rua o tempo inteiro. Porque eu moro no primeiro andar, entendeu? Em Long Beach. Então, assim, é. Tem carro, tudo isso aqui, mas ela tem as amiguinhas dela.
Interior.
Ela... É, só que, tipo, não. Long Beach não, nem um pouco cidade do interior.
Não, mas do
né?
Tipo, vizinhança, tipo,
eu moro no Rio de Janeiro mais seguro, que eu posso dormir com a janela aberta.
Tá.
Entendeu? É isso. Aí eu também nem tanto, né?
É, assim, anyways. Eu ia falar isso, mas eu não queria quebrar o barato.
É, e eu ainda moro no primeiro andar. Mas é porque eu deixo a janela, eu deixava um pouquinho aberta. Aí ela começava a trazer uns gatos aqui pra casa. Eu, calma aí, para tudo. O que que tá acontecendo? Escutava no meio da noite aquele briga de gato dentro da minha casa. Eu, para tudo. Não pode mais vir trazer suas amiguinhas. Tem que ficar em casa agora. Aí eu deixo ela sair aqui na areazinha. Mas anyways, a minha gata pensa que eu dou comida pra ela. Qual é a coisa mais rebelde que você fez quando você era um teenager?
Puta, cara. Eu fugia de casa Uma vez, a minha família tem um hotel e eu fugia de casa e ia pro hotel, ligava pro motorista me buscar e eu ia pro, fugir pro hotel. Aí minha mãe ia lá me buscar, tipo, à noite. Puta da vida que tinha que ir lá me buscar. E me arrastava.
Você fazia o quê?
E me arrastava. Eu rebelde, eu fugia de casa, eu ia embora de casa, arrumava uma mala e ia embora. E a minha mãe me trazia de volta pra casa na porrada.
Caraca.
Que mais?
Cara.
Tem alguma outra coisa? Acho que mais nada. Acho que era só isso. De rebelde, assim, de babaca, era só isso.
Ah, qual a coisa mais. Qual o talento aí, para.
E você? Como assim?
Ah, é verdade.
É, como?
Deixa eu ver. A coisa mais rebelde que eu fiz quando eu era uma teenager. Pode ser mais estúpida ou tem que ser mais rebelde?
Não, é a mesma coisa.
A mais estúpida que eu fiz quando eu era uma teenager foi torcer pro Valide contra o Renzo.
Você tá brincando. O Renzo sabe disso? Sabe, né? Você falou,
sabe,
já.
Sabe, lógico.
Caraca.
Foi definitivamente a mais estúpida, mas a intenção não era.
Que não era o Valide em si, era o time, né?
Não era o Valide. Eu não torci contra o Renzo a favor do Valide. Na verdade, parecia isso, né? Óbvio, porque
mas
eu tava
torcendo pro time.
Gritando, mas eu tava torcendo pro time, não, era pro tio Carson, porque eu tava tão conectada lá naquela academia e eu não era muito próxima do Renzo. Uhum. Mas eu devia ter tido um pouquinho mais de sensibilidade, fazer a coisa certa, e eu acho que eu fiz errado. E mais os anos foram passando, hoje em dia, vendo o Valide, vendo o Renzo, eu fico mais ainda falando, cara, que idiota que eu fui, né? Foi uma idiotice horrível, mas você faz idiotice quando você é nova,
cara,
né?
Você falou, a gente vai ter que falar. Eles vão lutar dia 8 de agosto, é o que se...
Me incomoda, é.
É o que se aparenta. O que você acha disso?
Então, na verdade, assim... Real, honest.
É, 100% honesto.
Então, assim, eu não acho que o Renzo tem que provar mais nada pra ninguém, muito menos o Valide também, entendeu? Assim, fica a falação, eu acho que o Renzo, o Valide falta respeito muito e tudo, e eu acho que, cara, é desnecessário. Não acho que ninguém tem que provar nada pra ninguém, eu acho que os dois já fizeram o suficiente, não quero ver, não quero, eu não gostaria de ver essa luta, pra mim não me... Entendeu? Ver nada. É só um cara falando mal das coisas. Mas hoje em dia eu vejo uma coisa diferente. Tipo assim, eu vejo a pessoa, o ser humano, eu vejo o ser humano que eu valide das coisas que eu vejo que ele faz, eu vejo o ser humano arranhando as coisas dele que ele faz, e eu, sem dúvida nenhuma, torço pro Renzo, porque é meu primo, minha família.
Lógico. Naquela época lá, por exemplo, que você tava lá torcendo, como é que era esse... Você já falou pra mim, a gente já conversou sobre isso, mas acho que nunca no ar. Como é que era o racha da família e por quê que aconteceu? Porque uma coisa era o racha do Carson com os tios e tal, por causa de grana. Você já falou, a gente falou inclusive no que a gente fez com o Palumpinha. Então, essa parte pula de lado. Mas até aí, pra chegar, tipo, torcer contra o cara da família e rolava... Aquela história do
O tio Carson não torceu contra o Renzo.
Mas
o
família.
Só treinou o Valide.
Família contra família, time, essas porra, não
tinha.
Não,
juro por Deus, cara. Não tinha nada assim dentro da nossa família. Porque era família, é a família, é o mais importante. Se você não proteger a sua família, tá fudido. Você
Lógico.
Tá entendendo? Mas assim, eu não tava. Como eu te disse mais uma vez, eu não tava lá torcendo para o Valide, apesar de eu estar.
Não, eu entendi. Coração, você tava torcendo pro time do Carson, né?
Tio Carson.
Ele tava
que
lá
era
representando.
Onde eram todos meus amigos. E eles fizeram essa ideia. Você vai chegar lá e vai torcer pro Renzo? Eu não. E eu não tinha muito contato com o Renzo. Eu entendi. Não era muito próxima do Renzo. Então, e eu era burra, estúpida, criança. Porra, eu tava com uma calça de guerra. Não imagina, não
De exército, tava... aquelas camufladas. Horrível.
Completamente poderosíssima. Meu tio Carson falava assim, essa Rose tá poderosa, quem é, cara? Pelo amor de Deus.
Caralho,
assim,
cara.
Eu tava ali no time dos birutas. Então eu fiz essa idiotice, essa birutice, que eu já porra, nossa senhora.
E tinha mais gente da família nessa onda também, tipo... Não é, eu vou falar racha por falta de vocabulário, não é racha, é tipo, era times, né, tipo, ó, apesar de ser da família, o pessoal é uma história que ninguém consegue se identificar também, porque ninguém passou por isso, ninguém tem uma família do tamanho da sua, com academias diferentes, representando ideologias diferentes.
Eu era muito criança, eu era muito inocente, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava rolando. Hoje em dia, eu tenho um total entendimento. Eu não torço contra a minha família, não torço contra com isso, nem contra com... Eu não torço contra ninguém. Eu tenho meus preferidos que eu gosto que ganhem, mas eu entendo que todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem as suas coisas, sua vida, essas coisas. Então, assim, eu lembro meu avô uma vez chamando a atenção, que eu estava torcendo para estava tendo uma luta na nossa frente, aí, um evento que eu ajudei meu pai a fazer, meu pai colocou, e tinha uma luta com acontecendo, eu tava torcendo pro cara. E meu avô, para com isso, menina. Tipo assim, coisa feia ficar fazendo um negócio desse aqui do meu lado, não sei o quê. A gente tava lá no VIP. Eu vou, pelo amor de Deus, né? Meu amigo, calma aí. Aí ele, sai daqui, menina. Tipo, botou em foda. Aí eu fechei a boca, fiquei sentada lá com a boca fechada.
Quantos anos você tinha quando seu avô morreu?
Eu já tava bem mais velha, já tinha Hayley, já tinha Haifa.
Ah, caraca. Porra, ele faleceu não faz tanto tempo, né? Quanto tempo faz?
Eu tava grávida da Haifa. Não, foi em 2013? Não, 2008, não. 2009, 2010. Negócio desse. 2009. Tô com cara de que ser 2009.
É, eu tive a Haifa em
2008.
Ah, 2009. Janeiro de 2009.
Exatamente, foi quando teve meu campeonato.
Tá.
Janeiro de 2009. Então foi 2009, foi quando ele faleceu.
Você tinha bastante contato com ele?
Tinha. Agora, quando eu morava nos Estados Unidos, eu não ligava tanto. Eu ligava, mas não ligava tanto, sabe?
Foda,
igual o neto faz com o avô, é foda.
Você se arrepende?
Não, eu passei muito bom tempo com o vovô.
Mas tipo, você acha que você podia ter falado mais? Eu morro de medo. Às vezes eu fico meses sem falar com meu vovô. E aí eu ligo pra ele, tipo assim, quatro vezes numa semana e falo, vou te ligar de novo. Aí eu fico mais dois meses sem falar com ele.
Eu definitivamente devia ter visitado mais. Penso assim com todos. Tipo assim, eu tenho uma avó biológica que ainda é viva e a gente não tem muito contato com ela. Eu liguei pra ela no aniversário dela e ela reclama que a gente devia ligar mais. E é uma coisa que eu faço errada. Mas eu tenho muitas tias e tios e pessoas que eu tô... É mais ou menos com você. Eu tenho tanta gente à minha volta, tem muitos que eu ligo constantemente, que eu falo constantemente. Mas é difícil, tipo assim, todo mundo. Mas eu tive muito bom tempo com meu avô, ele já tava velhinho, ele falou isso pra mim, minha filha, quando chega na minha idade as pessoas não ligam mais tanto, os amigos não ligam tanto, os netos vão fazer as coisas da vida, todo mundo tá aqui em sua casa, seus maridos, suas famílias.
Ele era um cara completamente à frente do tempo dele, né, cara, até no final da vida, né, tipo, porra, é foda. Bom,
ele falava isso e ele falou pra mim, muda, mas nada na vida acontece. Então, isso é uma boa lição. Que ele falou comigo no mesmo dia que ele falou isso. Tem uma hora que você começa a refletir muito sobre.
Repete a frase que pipocou tudo.
Ele falou assim: nada na vida. Ele falou: depois que passa o tempo todo que você tá mais velho, que seus amigos não ligam, essas coisas todas, você começa a perceber as coisas da vida, que nada na vida acontece por acaso, né? Sim. Ele contou uma história das formigas, que elas não se misturam, umas árvores que ele tinha lá, e aí ele falou isso, e ele falou também outra coisa, e uma coisa importante você entender, nada acontece por acaso, e você não precisa desejar mal pra ninguém, porque o karma toma conta disso tudo, você não precisa fazer isso. Aí ele falou pra mim, se um cara entrar aqui agora no escritório, a gente tava no escritório, lá na Academia Grace Antiga, e aí a gente tava no primeiro escritório, ele falou, o cara passar por aqui agora, o escritório do meu pai, tipo assim, era o último, tinha quatro, assim, escritórios, até o meu, que era antes do meu pai, tinha o do meu pai lá no final do corredor. Ele disse, alguém entrar aqui pra dar um tiro no seu pai agora, eu não faria nada, o cara embora, aquele sujeito vai lidar com o karma dele, vou lá ver o seu pai e vou ficar, de repente, até feliz que ele não sofreu, entendeu? Então, assim, é a visão de maneira de ver
que karma... Definitivamente um jeito peculiar de pensar, né? Sempre teve,
que
né?
Ele não precisa ir atrás do cara que deu o tiro, não, porque a vida se encarrega dele, que é o karma dele. Caraca. Vamos pra próxima pergunta, já.
Demorou.
Que a gente tá ficando sentimental pra caraca aqui nesse negócio.
Meu favor.
Tá demais agora. O talento mais useless que você tem. Puta, o talento que você absolutamente não...
sei, cara. Bom, talento... Mas aí eu não acho que é talento. Eu tô tentando pensar alguma coisa inútil que eu sei fazer.
Você sabe virar a língua de um lado pro outro?
Não.
Você sabe fazer sua orelha mexer sozinha?
Não sei. Sei lá. Eu sei fazer com o nariz, ó.
Todo mundo sabe fazer isso, né, bicho?
Você vê que talento inútil. A minha filha não, a minha filha não sabe, ela...
Mas ela tem 5 ou 7 anos
muito
de idade.
Bonitinho,
cara.
Muito bonitinho.
Bom, tá, esse aí, eu sei mexer a orelha também, ó, talento useless. Aqui, ó. Idiota.
Ai, cara.
Olha lá, vamos pro próximo.
Quantas perguntas?
São só 5, eu tô na última já.
Não, deve ser a terceira.
Não, 1, 2, 3, 4. O que seu cachorro pensa de você? Qual coisa rebelde? Qual talento useless? Agora celebrity.
Essa é a quarta.
Celebrity crush.
Puta merda,
mais...
celebrity crush?
Uhum.
Caralho. Tipo. Erótico ou só de tipo.
Ah, você tá me zoando agora, tá fazendo o quê? Triple X MMA? Olha aqui, pô. Agora papo furado, eu, hein? Virutice falando um negócio desse.
De tipo,
no
de.
No ar ainda.
De
sem noção, né?
De relacionamento, qual é que é? Não entendi.
Celebrity crush. Você nunca ouviu falar disso? Tipo assim, uma celebridade que você fala, pô, porra. Meu namorado, bota o pôster da mulher. Ah, meu namorado.
Então, é erótico, porra. Não, eu ia falar. Sei lá, eu ia falar um cara, por exemplo. Eu não quero dizer que eu quero dar pro cara, tá vendo? Eu tô erótico, caralho!
Olha lá, tá vendo? Para tudo!
Porra, eu não tenho, cara. Uma mulher que. Não, porra, eu sou homem, né, cara? É foda.
Você nunca botou um pôster de uma mulher quando você era criança na porra, na parede, cara?
Não, cara, eu tinha pôster de banda de rock.
Ok, so I guess. Ok.
Banda de rock.
Vou mudar essa pergunta, então, que você. Ok,
isso aí tem que ser pra mulher. O cara vai falar, ai, o Brad Pitt.
Não, entendeu? Na verdade, tem homem. A meu irmão Hiron tinha Mariah Carey, tinha foto da Mariah Carey, adorava
caralho,
Mariah Carey.
Caralho, Mariah Carey, cara.
Ele falava que eu não gostava tanto da música dela, não, mas achava ela uma gata.
Caralho, ela nunca foi gata, cara.
Ela era bonitinha.
Era assim, nada, cara. Ela era horrível. Era horrível, cara. Horrível. Ela parece uma boneca.
Gosto não se discute, né?
É, então, porra. Exatamente. Porra, gosto não se discute, nem um pouco.
Não, O que uma coisa que você faz pra poder deixar seus filhos com vergonha?
Ah, ela é muito novinha ainda, cara. Ela não tem vergonha. O que eu falei pra ela que eu ia fazer outro dia? Cara, eu falei brincando pra ela, mas eu falei pra ela que eu ia falar pras amigas dela que ela fazia xixi na cama. Ela, mas eu não faço, Daddy. Eu falei, mas eles não sabem disso. Aí ela ficou olhando pra minha cara e dizendo assim, tipo...
Who are you?
Don't you dare, alguma coisa assim, sabe? Tipo, caralho. Ela me olhou com uma cara de espanto, tipo assim, você não faria isso. Mas uma parada dessa, assim, ela é muito novinha ainda, não tem.
Cara,
não tem
eu
nada
pulo
que
eu em
faço.
Cima. Eu pulo em cima das meninas, não quero saber aonde que seja, mas não faço pra deixar elas com vergonha, não. Eu faço porque eu tô nem aí mesmo. Encho elas de beijo e elas ficam, para, mãe! Para, que chata, mãe! Qual é a música que fica presa sempre na sua cabeça?
Eu não tenho uma.
Ai, Rafa, fazer esse questionário com você.
É uma bosta, cara. Eu tenho, sei lá, tenho 20 bandas que eu escuto e eu sou de fase. Então, ultimamente, Oasis. Uma música do Oasis. Sei lá. Supersonic do Oasis.
Supersonic do Oasis. Canta essa música aí, vai, pra
nem
saber que são músicas.
Não vai rolar. Eu posso tocar aqui. Eu vou botar pra gente ouvir.
Peraí,
vamos lá. Vai falando aí que eu vou botar ela pra gente ouvir.
Três...
não posso, vão derrubar o nosso podcast. Será? Galera, bota aí no Google aí, ó. Supersonic 2.
Por isso que eu fiz isso duas vezes, um podcast só. Pela primeira vez. Mas é horrível isso. Três, nunca vou fazer isso na minha vida. Me corrija, por favor. Então valeu. Então acabou. Chega.
Só? Então vai. Ó.
Não dá mais. Tentei, você tá muito desanimado. Ah, e uma música que fica na minha cabeça.
É.
Já que eu tô participando do jogo também.
E você não falou as outras duas que você me...
Qual, cara?
O teu celebrity crush.
Nem pensei na hora, cara. Aí. Só pensei em você. Ahá.
Ahá? Cara, não. Como é que é o nome do cara do Ahá?
Take on.
Ah, essa é a música. Esse clipe era fodido, lembra, cara?
Ah, não!
Era
não,
o clipe
não,
do desenho.
Menudo, amigo, menudo.
Menudo.
Aí você falou qual é o nome do cara? Eu falei, não sei, calma aí, para. Então não é o. É o Ricky, o Rob, like, não se reprima, não se reprima, não se reprima. Tirei foto com todos eles.
Ô,
Charlie.
Tem algum deles que não é gay hoje? Todos.
Isso é a pergunta que você faça?
Porra, o Rick Martin, cara, quando o Rick Martin ficou estourado no Brasil, cabeludo, ia, cantava a música da Maria lá, lembra? Um, dois, três. Cara, só dava esse cara lá e todo mundo falava que ele era viado e a mulherada falava assim, vocês são ciumento, ele não é viado, vocês são ciumento, vocês estão com inveja. 20 anos depois... Tá casado
que tem
com
o cara
filho. Não tem nada. Nada, não tem nada.
Olha,
mas,
deixa eu te falar uma coisa. Não, mas o que que tem se as mulheres gostam do cara que o cara... Eu já gostei de um cara que ele é gay.
Mas ele não era assumido. Era por isso que era o negócio, entendeu? Tipo...
Não, o meu cara, ele era assumido e eu achava que eu ia fazer ele não ficar gay. Eu queria ele tanto, mas esse cara não pode ser gay.
Ai, cara.
Isso é um absurdo.
Eu ficava imaginando as caras.
Não, ele falava pra mim, ainda falou que você gosta como até o cara. Falou, para, cara, de falar isso, fala besteira. Já saiu com mulher na sua vida, ele, ai, um nojo. Ai, moleca.
Puta que pariu.
Aí desisti, né? Depois que eu descobri mesmo, finalmente, eu desisti.
Vou te tirar dessa vida.
Caraca, cara, acreditava. Minha prima falava pra minha cara, tá biruta, hein, Ozinha? Puta, pelo amor de Deus, Ozinha. Ai, cara, então valeu. Ó, então, adorei essas perguntas.
Massa. Bola, um beijo, bola mais 10, aí a gente faz. Uma vez por mês a gente posta.
Eu tenho 40 aqui agora. Você não tá entendendo?
Uma vez por mês a gente devia postar jogo rápido com.
Jogo rápido.
Rapidinho com o Rose Grace, assim ia ficar estranho.
Olha as idiotices que você fala, cara. Se meu pai vê um negócio desse, ele não vem, não vai mais no show. Puta que você tá me entendendo? Eu falo, Rose, você fez virar bagunça.
Bate bola com Rose Grace.
Também não me parece muito bom, não. Já agora a gente vai ter que ficar com, tomar cuidado com tudo, ai, porque caralho. Neguinho é maldoso.
Vamos pensar 5 perguntas. 5 questions com Rose Grace.
Pra que isso? Que vai virar um show de fazer essas perguntas?
A gente faz um negócio recurring, tipo, uma vez por mês, e você muda as perguntas.
Vamos fazer o seguinte, todo mundo que vier no show, a gente já separa umas 2 perguntinhas, 3 perguntinhas, que fica perfeito.
E faz a galera mandar pergunta também. Manda no comentário.
Então, assim, pessoal.
E aí a gente faz na próxima.
Vou olhar na câmera aqui, ó. Pessoal, mandem as suas perguntas, assim, diferentes que a gente vai fazer pra galera.
É, aí. Com quantos anos você ganhou sua faixa preta, Rose?
Não, eu não tenho faixa preta.
Eu sei que
cara.
Não, mas
eu já tô
simulando a pergunta.
Vou perguntar, vem cá, vocês vão me dar uma faixa preta honorária quando eu morrer? Porra, já me dá logo agora, então.
Bolsonaro,
cara.
É faixa preta, né?
Hã?
O Bolsonaro é faixa preta.
Se ele é faixa honorário, preta, cara.
É, honorário.
Eu mereço uma. Eu quero uma. Não, eu quero que faça uma faixa nova, já que a moda é essa, fazer faixa nova. Tem uma faixa. Eu quero uma faixa. Uma dourada, sim, pra combinar dourada. Com os brincos. Uma faixa dourada ou uma faixa vinho. Não vermelha, porque não dá. Ô, mas uma faixa vinho
é
com dourado.
O cara que tá querendo fazer a faixa arco-íris em homenagem ao movimento LGBT.
Cara,
se ouviu essas
coisas. Olha, meu primo Maneco me conserta nisso quando eu falo isso. Tem aquela uma coisa assim, o que é um nananã pra quem já tá nananã? Entendeu? Eu não posso falar certo, porque meu primo Maneco fala que é um negócio desse. Então assim, mas o que é um nananã pra quem já tá nananã? Como é que fala? O que é uma flecha pra quem já morreu com tiro? Um negócio desse, assim, sei lá.
Eu conheço
assim, né?
Diferente. O que é um peido pra quem já...
Tá cagada, exatamente. É isso que eu falo, meu primo Maneco. Para de falar isso, cara. Não pode falar um negócio desse, cara. Uma mulher falando um negócio desse. Ai, Maneco.
Foi o Rafael que falou. Não, foi, não, eu só copiei o Rafael que falou.
Exatamente, ele que
cara
falou.
Lá, então, assim, o cara do podcast.
E era sobre o que a gente tava falando mesmo, hein?
E da faixa.
Ok. Então é o seguinte, faixa... já fizeram a faixa rosa pra. Só um minutinho. Já fizeram a faixa rosa pras mulheres, na verdade?
Que faixa rosa?
Meu microfone tá todo errado. Pra eu estar aqui, eu tô aqui, tô todo errado.
Não, tá bom. Que faixa rosa?
Tem Academia Grace, fizeram uma faixa rosa para que se as mulheres fazem o curso de defesa pessoal Women Empowered, eles têm a faixa rosa. Para.
E equivale ao quê a faixa rosa? A nenhuma, é só...
Quem sabe a defesa
eu
pessoal.
Eu participei, vem bordada na faixa.
Defesa pessoal.
Ah, tá bom. Então não tem nada, não tem nada a ver com jiu-jitsu.
Não interessa, é uma faixa. Lógico que tem, é jiu-jitsu. Elas estão fazendo jiu-jitsu, tudo vestindo faixa rosa, treinando com uma de faixa azul, de faixa roxa, menina de faixa rosa.
E já a faixa rosa é antes ou depois da branca?
Depois da branca.
Então é branca, rosa, azul?
Não é uma... Então, assim, eles não fizeram como parte do currículo, então, não eles fizeram conta, como uma aula diferente.
Um troféu então, que
conta
participou.
Conta porque tá existe. Botou na cintura dentro da academia, então tá contando,
mas dentro
verdade?
De uma academia é
de
graça...
Dentro do programa inteiro, da sistema.
Ah, nossa... Tá.
Whatever, aí... dude. Não, eu não vou nem perder meu tempo com isso. Tá. Aí a IBJJF fez a faixa cinza para dotar as crianças, whatever. Aí eles fizeram a faixa branca e vermelha agora, que é você pega a preta, aí você vai pra branca e vermelha, depois você vai pra vermelha e preta, depois pra vermelha. O que não dá, fera.
Qual que é a coral? É a branca e vermelha ou a vermelha e preta?
A coral é vermelha e preta. Tá. Então agora eles fizeram uma coral branca.
Tipo, então, é só...
Aí tem.
A gente sabe que você tá com mais idade e não desiste, né? Tipo, ó, tá aqui a faixa branca e vermelha...
Não vou dar tudo que eu penso agora, deixa eu terminar. Aí eu vou. Aí depois disso eles fizeram. Aí fizeram também uma faixa. Tem uns adultos que usam a faixa verde.
Em homenagem à Amazônia.
Saulo faz isso. Ele é de Manaus, tá bem firinho. Caraca, de repente foi isso mesmo.
Aí, porra, em homenagem à floresta.
Então, Saulo, em homenagem à floresta amazônica, lá de onde ele veio.
Pô, preciso mandar uma mensagem pra ele. Ele não tem WhatsApp. Você me passou o telefone e o cara não tem WhatsApp.
Olha, seu idiota, falei pra tu não falar pra ele que eu tenho o telefone
mas eu não
dele.
Você falei, eu não mandei a mensagem ainda. A hora que esse podcast foi pro ar, eu já mandei.
Já sabe, já fala que fui eu, então, agora que já soltou no ar. Olha só.
Mas ele não tem. Eu tenho que mandar um text. Ele mora onde?
Aqui em San Diego.
Ah, então tá. Só pra saber o fuso. Que era, tá, anyway. Toda hora que eu lembro, tipo 10, 11 horas da noite, eu não quero mandar porque é tarde.
Rafael, juro por Deus, eu não sei o que eu vou fazer com você.
Faixa Manaus, continua.
Faixa Manaus. Faixa verde lá pra adultos. Aí tem. Deixa
mas essa, essa faixa verde é antes do que ou depois do que?
A faixa azul.
Antes?
E exatamente.
Entre a branca e a azul?
Exatamente. O adulto recebe uma verde. É o programa que foi criado lá.
Não desista.
Aí, um outro carinha, o Johnny Ramirez, que eu sei que ele usa isso e que algumas academias aqui nos Estados Unidos usam, é uma faixa azul e branca, metade azul, metade branca. Caramba. Que você não é branca, mas você é azul, você é metade do caminho, você tá quase chegando na azul.
Que pânio.
Nesse nível. Então, quer dizer, isso aqui
os é pra ilustrar. Os stripes não contam pra mais nada, então.
Conta, mas conta pra chegar no meio do caminho, mas estrapa. Anyways, o que eu quero explicar é o seguinte: é um faixa branca mais ou menos dotado e um faixa branca que acabou de chegar. Mais ou menos
dotado.
Tá quase chegando na azul. Então é o seguinte: tá quase na azul, mas não tá ainda, mas também não é um branca que acabou de chegar e, tipo assim, puta, tá se dando um próprio arm lock,
podia
entendeu?
Usar os stripes pra isso, que era o que tinha antes.
Exatamente. Então o negócio é o seguinte: longa história curta, que eu quero terminar esse assunto. Longa história curta é que cada um faz a faixa que quer. E eu acredito pessoalmente que se cada um faz a faixa que quer. Que a minha seja golda.
Boa.
E assim, quem é que vai falar alguma coisa, já que tá todo mundo lutando? Porque eu acho, a importância pra mim do jiu-jitsu continuar com as faixas que o meu avô decidiu, né, que ele autorizou, eu acho que vai, volta de uma coisa bem meio que a moda antiga de tradição, né? Que é importante ter no jiu-jitsu, é importante ter nas artes marciais, tem que ter um pouquinho de tradição deixada. Eu acredito que o sistema de faixa seria uma tradição que não deveria ser tocada. Daqui eu a pouco também. O cara fala, dá faixa vermelha 10
mas
graus
o teu,
pro
o teu
cara
próprio da... avô usou faixa azul por muito tempo, né, pra se rebelar contra o movimento.
Contra essa confusão que estava acontecendo. Entendeu? Meu avô era muito avançado acima dos anos. E eu outra coisa que eu, tipo assim, fazia direto nova, também as a teenager, né? Era falar, vô, você não sabe de nada. O jiu-jitsu moderno é outro patamar.
Ai, caralho, tentar ensinar o Hélio Gracie de jiu-jitsu é foda, né?
E ele falava, fala besteira, menina. Mas assim, eu achava que eu tava entendendo do assunto, que meu avô era muito antigo, a moda antiga. Uou. Hoje em dia, eu entendo que ele tava certíssimo, que hoje em dia eu mais velha, mais wisdom, né, mais espertinha, mais entendida do assunto. Eu sei que eu falei tanta abobrinha que eu tô surpresa que ele não me deu mais beliscão.
Você treinou jiu-jitsu?
Muito pouco no meu pai, quando era criança.
Só quando era criança? Nem faixa? Faixa branca, não, azul,
não,
nada?
Não. Aí, tipo assim, depois, mais tarde, porque na verdade meu pai, todo mundo acreditava que não era uma boa mulher treinar jiu-jitsu, você sabe disso, né?
Não. Tio Helson...
então assim, a mulher tinha que saber defesa pessoal e mais nada. Até pro tio Helson, de vez em quando eu falo, tio Helson, me mostra aquele negócio ali que você tava fazendo. Ele, tá maluca? Esse jiu-jitsu, essa coisa com tapa na cara, tá louca depois de um negócio desse? Tem mulher? Aprender uma besteira dessa?
Caraca, tá maluca? Eu não sabia disso.
Eles são assim, é muito engraçado. E aí mais tarde, depois eu treinei bastante, tipo assim, com meu ex-marido, eu treinava com ele, taranã, mas assim, sem kimono, fiz bastante aula com ele e tudo, mas também não dá. O jiu-jitsu foi junto com o casamento. Caralho. Pra casa do caralho.
Então vai, a gente fica por aqui então. Vai acabar assim. Quem quiser mais, bota no comentário aí as perguntas. Porra, mas faz pergunta. Ó, vamos fazer o seguinte: a gente vai falar de todo mundo que mandar pergunta. Só que se você mandar uma pergunta fajuta, a gente vai tirar uma da sua cara. Fechou?
Como é que é?
Não, eu tô falando com o pessoal do que tá ouvindo pra mandar as perguntas pro nosso próximo, que vai ser um mês de agora. Pra mandar as perguntas pra gente fazer aqui de novo. Mas eu tô falando, se eu mandar uma pergunta fajuta, a gente vai tirar um sarro do cara que mandou a pergunta fajuta, porra.
Pra quê, cara?
Ah, porque é legal, tem que tirar sarro do cara.
Bicho, eu vou ficar tirando sarro de você também, que você faz umas paradas de vez em quando, nada a ver. Não
ah,
faz isso,
pode tirar,
coitado dos
importância.
Nossos ouvintes que precisam coitado de apoio, amor e carinho.
Ih, cara, virou podcast de autoajuda agora.
Não, porque você tem muita gente aqui que segue, que é lutador e tudo, e às vezes eles não podem, eles vão mandar pergunta, tipo, trabalham tão duro numa pergunta, você vai fazer uma maldade não, dessa, você que... não tem criança, eles são filhos de alguém.
Puta que pariu, fodeu.
A gente não vai zoar ninguém não, tá?
O próximo programa a gente vai ler o capítulo 1 do livro do Tony Robbins. Então vai.
Você é idiota.
Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos.
Exato, mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
Valeu, beijo.